Acorde com a energia certa.
São a minha companhia de viagem e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor.
É muito bom escutar-vos.
São fenomenais logo pela manhã.
Vocês são simplesmente espetaculares.
Não desligo mais a rádio. Sou muito fã.
São a minha cafeína matinal. Das 7 às 10 não falha.
Ana, Inês, Felipe e Joana estão consigo de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. It's gonna be a good, good day. Às 3 da manhã na Renascença com apoio Continente. Não há nada como o amor de verão. Descubra o seu na feira Férias de Verão do Continente aos preços mais baixos.
Ai, que eu hoje saio deste estúdio e vou lá para fora fazer um bocadinho
estás
de
mortinha.
Missa. Ai, que estou. Ai, que vai acontecer. Hoje é dia 7 de julho. Olha, um 7 do 7.
Pois é, um 7 do 7. E neste dia, 2014, o mundo perdia Alfredo Di Stéfano, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, numa altura em que, enfim, as emoções estão ao rubro e estiveram no ontem à noite.
Não me
foi
falas
difícil.
Disso. Tu não me hables disso.
Mas curiosamente que também ficámos a saber quem são. Curiosamente, não é? Curiosamente, aconteceu a meia-final e, portanto, já sabemos os finalistas da Copa América. Ainda agora o José Barata falava sobre isso. Argentina-Brasil. Saibam que Di Stéfano, que é precisamente argentino de origem italiana, portanto, estaria bastante contente no dia de hoje, já que tanto a Argentina como a Itália passam às finais das respectivas competições, jogou por 3 seleções, pela sua Argentina natal, que nasceu em Buenos Aires, pela seleção espanhola, mas também pela seleção colombiana, ainda que os encontros com a Colômbia, explicou-me o Olivier, não fossem na altura reconhecidos pela FIFA. Depois de deixar a carreira como jogador, foi treinador de vários clubes e muitos não saberão, não sei se tu sabes disto, Ana Galvão, um deles, o Sporting, que treinou, apenas durante uns dias, foi no verão quente de 74, um contrato que chegou a estar, que esteve apalavrado com a direção do Sporting, mas que nunca chegou ao papel, tal como o rabo de Di Stéfano, que nunca chegou ao banco dos treinadores, conhecido como La Saeta Rubia, que era qualquer coisa como a flecha loira.
Sim, sim.
Pronto.
É,
morreu aos 88 anos, faz hoje 7 anos.
Ora bem, dia 7. Inner Circle toca na Renascença. Muito bom dia. São 7:15. Seja bem-vindo. Uma ótima quarta-feira. Ainda bem que dizes que vem aí.
Estás
bom
muito
tempo,
musical?
Porque vou de férias. Esta
pois
semana.
É, também eu.
Ora, pois vamos
pois
as duas, mas não vamos juntas, na verdade.
Não, cada uma para o seu sítio.
O explicador depois das 7:30 da manhã e repare que vamos falar-lhe de duas aplicações que têm a ver com saúde.
Precisamente, uma chama-se Passe Covid e a outra chama-se SNS 24. Vamos ficar a saber o que são e para que servem, no fundo, que utilidade têm nesta fase da pandemia.
Mas este Passe Covid tem um nome enganador. Parece que é para passar Covid a alguém.
Pois é.
Não é?
Passe
Covid. Devia ser
COVID.
Não Passe Covid.
Passe Covid. Por acaso,
passe.
Não sei se temos.
É,
não sei se encontramos aqui um nome feliz.
É verdade, mas vamos saber que aplicações são estas e, sobretudo, como é que as podemos usar com Miguel Coelho depois das 7:30 no explicador. E o Olivia Bonamici vem aqui fazer pirraça, porque nós fizemos uma aposta na segunda-feira.
Temos que contar esta história.
E fizemos a aposta de, para já no ar, eu prometi que se Espanha ganhasse, pelo menos livrei-me disso, vinha de vestido de
Sevilhana. Precisamente.
E foi um jogo que me fez sofrer muito, a mim e à minha mãe. Vi com a minha mãe,
claro.
e com o meu filho também, que cada vez que me
ele via... torce e fica também sofre por simpatia.
Sim, claro que
por
sim.
Por causa da mãe.
Todos,
bom, mas há que explicar que o Olivier ontem fazia um prognóstico, eu já lhe chamei o oráculo de Bonamici, porque ele fazia, ele com uma imensa certeza disse: depois da Itália esmagar Espanha amanhã, bem, então houve aqui promessas que foram feitas, mas a verdade é que o Olivier acertou.
Sim, sim. Ele disse que íamos em... Ele não acertou no resultado. Íamos em empate,
sim.
E depois resolvia-se tudo com penaltis.
Exatamente.
E na verdade foi assim. Mas foi um jogo muito bom. Aquilo
foi
mesmo de roer as unhas.
Muito emocionante.
É verdade. E fica muito triste com o resultado. Vamos receber aqui o Olivia Bonamici, que obviamente nos vem falar do Euro. 7:17. Muito bom dia. Está aqui com a Renascença. Entretanto, temos coisas para lhe contar.
Está a ouvir às 3 da manhã.
Ora bem, Ana Galvão teve um sonho de verão, verdade? E hoje ela está vem toda florida e tudo.
Sim,
hoje
sim.
Faz emissão do jardim. Temos um deck, não sei se tu já viste.
Sim, sim.
Eu estou entusiasmadíssima com isto.
É um deck decorado que temos aqui na Renascença e é uma
verdade.
Coisa que eu tinha muita vontade de fazer há muito tempo. É um cenário de verão que está aqui e no qual vou receber convidados de hoje. Muito obrigada ao Continente por tudo o que me enviaram para este programa. Eu queria muito fazer um programa aqui fora, não é? Na rádio. E pedi ao Continente, telefonei para o Continente.
Sim,
e pedi-lhe um deck decorado.
Tá lá.
Olha, quero receber convidados lá fora, por favor, traga-me coisas.
Arranje maneira
para
disso
fazer
acontecer.
Aqui uma decoração. E aconteceu. São cadeiras e a mesa casa, perfeitas para qualquer jardim. Eu já me enamorei delas. Mas, enfim, tinham que ver a cadeira Costa Nova, que é verde, e a cadeira azul Caribe, cores mesmo de férias.
Mas tens que agora, quer dizer, estás a falar das cores, mas tens que mostrar no Instagram,
okay,
da Renascença.
Está combinado.
Vamos,
sim,
lá ver, pode ser? Podes mostrar. Ora bem, depois do programa, se calhar vou lá dar uma, não sei, espreguiçar um bocadinho ali. O que é que achas? Cadeiras voltadas para a Costa Nova e para o Caribe. Parecem-me bem, não sei qual delas é que gosto mais. Mas de repente, achas que há bolas de Berlim?
Vai haver bolas de Berlim. Eu asseguro que vai haver bolas de Berlim. E vou partilhar as bolas de Berlim.
Então vou não só sentar-me numa dessas cadeiras, como a seguir vou comer uma bola de Berlim ou três.
Bem, a mesa, as cadeiras e muito mais estão na feira Férias de Verão do Continente. Preços são incríveis. Vale a pena ir ver tudo em continente.pt ou numa loja, claro, até dia 25 de junho.
Merci, é Dafina Renascença, 22 minutos depois das 7 da manhã. Está com as manhãs da 3. Há pouco falávamos sobre esta vontade que a Ana Galvão teve basicamente um sonho de verão e que hoje quer fazer emissão no jardim. Nós até temos um deck decorado para esse efeito. E a Ana arranjou maneira de ter tudo a postos para receber uma série de convidados hoje ao longo da manhã. Vai ser um autêntico cenário de verão que a Ana tratou de pedir ao Continente que tratasse, desde cadeiras, as mesas, enfim, tudo e mais alguma coisa para que a Ana possa receber os seus convidados lá fora neste deck agora que o verão acabou de chegar. E por isso, Ana Galvão prometeu e cumpriu, e é lá fora que estás, certo?
Certíssimo, estou sim, senhora, cá fora, eu prometo o que digo. Estou é, vais ter que me dizer se estiver aqui com um bocadinho de cortes, porque estou na parte de trás do edifício da Renascença. E as pessoas não sabem, obviamente que não têm que saber, não é? Mas a Renascença tem uma quinta maravilhosa por trás do sítio onde fazemos rádio, onde há hortas, o que é uma maravilha. Não sei se tiveste a oportunidade aqui de conhecer esta horta toda.
Ainda
aqui
não
da
fui
Renascença.
À horta, mas já vi que a quinta é espetacular.
E porquê? Porque isto era um antigo seminário que tinha hortas que tinham sido emprestadas à população aqui circundante, aos vizinhos. E então, o que é que se passa? Que estas hortas mantiveram-se quando a Renascença veio para cá. Portanto, nós temos aqui uma série de árvores com frutos. É espetacular. E flores. Temos uma família de patos. Ou seja, nós tínhamos que aproveitar aqui esta zona da Renascença para vir durante o verão. Eu há muito tempo queria que isso acontecesse. Agora, eu tinha-te prometido bolas de Berlim, não tinha prometido.
Ah,
eu
não
sou
é
uma
possível.
Mulher de palavra, não a ti como a todo Portugal. Olá, se há homem que é importante no verão, é o homem que vende bolas de Berlim.
Bolinha.
Olá, João Pedro Dias!
Ana, bom dia a todos. Estúdio,
como é que é?
Dia.
Sabes fazer o bola, bola de
Berlim? Ora bolas, ora bolas.
Não,
sim,
mas como é que fazes? Tu apregoas as bolas de Berlim ou não?
Eu estou na praia, mas vou gritar sem parar bolas, as melhores bolas do país.
Como é que começa a tua história
a
vender bolas de Berlim, João Pedro?
Em 2019, eu comprei a marca em 2019, antes da pandemia, foi um timing certinho.
Compraste a marca Ora Bolas?
Ora Bolas, sim.
E porquê? Porquê é que te deu para aí?
Porque eu fazia produção de televisão e de evento, não sei o que, e resolvi mudar.
Espera, tu fazias produção de televisão e mudaste a carreira de produtor de televisão para vender bolas de Berlim?
Sim, senhora, isso mesmo.
Isso é uma história incrível. É. Mas como? Porquê?
Porque cansei-me, eu comecei a fazer produção de televisão, só via a RTP. Portanto, acabei a fazer o Festival Internacional de Eurovisão e disse, chega.
Bem, isso é uma mudança. Ora bolas!
Ora bolas.
Olha, e venho-te perguntar aqui uma coisa, ganha-se mais na televisão a fazer produção ou a vender bolas de Berlim?
Ganha-se mais tempo a vender bolas de Berlim, que o dinheiro não é tudo.
Sim, claro, é verdade. Olha, boa resposta.
Ganhei muito aí na produção, agradeço tudo, os anos, a vivência, o conhecimento, o que enriqueci, mas o tempo e a vida para nós é melhor.
Agora, vou-te fazer uma pergunta que todos queremos saber. Como se escolhe uma boa bola de Berlim? Para já tem que ser tua, não é?
É como aos melões,
pois,
não?
É como aos melões, a palpa-se por trás, como diz a Inês.
Olha, mas quando, é verdade, estamos a ouvir um bocadinho aqui mal, não tem problema algum, mas todo Portugal nos está a ouvir como deve ser,
bem,
e todo o mundo.
Bem.
Não, mas o que deve ter uma boa bola de Berlim?
Deve ter. Assim, nós temos muito cuidado na fritura, sim, temos uma massa muito leve e fofa,
sim,
e depois temos a particularidade do nosso recheio ser injetado, e não é a massa, é injetado e toda o recheio está dentro da bola, portanto, uhum, quando estamos a comer a bola, temos o prazer de saborear o recheio em toda a sua...
E que sabores magníficos é que vocês têm na diferença?
Tenho o ovo e a simples, depois sim. trouxe, tenho chocolate, ferreiro, doce de leite, caramelo salgado.
E a chocolate
morango, frutos silvestres, limão, tangerina, maçã e maçã canela. Aliás, trouxe umas caixas para vocês de
degustação. Tens que escolher. Então, Ana, vou sugerir então
mas
que
eu vou tentar,
numa
okay.
dessas caixinhas.
Eu não consigo ouvir a Inês aqui de fora, então, mas eu vou escolher, eu vou tentar acertar
a Inês,
no sabor que
Inês quer uma caixinha
gosta.
De degustação.
Lá está,
para
está bem, está bem.
Então, Ana, olha, obrigada. Onde é que podemos encontrar? São mesmo para terminar.
Orabolas.pt, redes sociais.
E chamamos-te e tu vens?
Sim, sim, eu venho quando quiser, faço entregas online, tenho uma bicicletazinha para andar pela cidade elétricas e pronto, e tenho duas street foods.
Ó João Pedro, então pede lá aqui a Ana que me faça uma entrega também aqui no estúdio.
Ela que venha. Eu faço
sim, Inês, eu peço a Inês para te levar.
João Pedro Dias, orabolas.pt, o sol, o mar, o campo, tudo a chamar por mim, Inês. E cá estou eu.
Traz
é
lá,
verdade.
Olha, cá estás tu, mas agora vens ter comigo a estúdio e trazes uma bolinha de Berlim, se não te importares, pode ser?
Ok, combinar.
E a verdade é que Ana Galvão que prometeu e cumpriu, não é que me
sempre.
Chegou, acabou de chegar a estúdio com uma caixa de bolas de Berlim. Isto porque hoje o sol, o mar, o campo, enfim, tudo chama pela Ana Galvão. E lá foi ela, mais cedo, fazer de conta que está de férias e fazer entrevistas no jardim. Já tivemos aqui bolas de Berlim, conversámos com um senhor que vende bolas de Berlim. Tem guarda-sóis, tem cadeiras, tem lancheiras. Dá-me ideia de ter visto um barbecue e uma piscina, não sei se confirmas.
É verdade, é. E há lá uma, como é que se diz, uma boia em forma de melancia, não me lembrava da palavra
não
boia.
Não te lembravas dessa palavra, espetacular. Sim. Bom, basicamente a Ana montou o cenário dos seus sonhos lá fora, só faltava ali uma pequena horta, digo, mas até a quinta aqui na Renascença tem uma horta, portanto está tudo lá, para se imaginar de férias e agora ali está a Ana, rodeada dos seus novos amores de verão, uma boia melancia que já não larga. Um pote de vela e um saco térmico com alça. Diz que os amores de verão ficam na praia, mas eu espero que tu não te esqueças deles na praia.
Não, não,
era uma
vem no saco térmico, os amores de verão, na verdade. Bom, daqui a pouco vamos mostrar-lhe nas redes sociais da Renascença tudo, no Facebook e Instagram. Vou mesmo mostrar, muito obrigado ao Continente, que montou o cenário dos meus sonhos. Neste deck vá a continente.pt, vai apaixonar-se, não há nada como um amor de verão. E está tudo, este amor todo de verão, no Feira Férias de Verão do Continente, até 25 de julho.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. E par na música.
Estamos consigo, muito bom dia. Bem, está a ser uma correria, como eu quero muito aproveitar o verão lá fora. Isto é uma rebeldia, na verdade.
Sempre a fugir lá para fora.
A fugir lá para fora, na verdade.
É isto para a rua, no fundo.
Daqui a pouco vou experimentar as cadeiras maravilhosas que lá estão.
És muito exigente com a tua cadeira de praia?
Não, na verdade, desde que haja sol, está tudo bem. Bom dia. Bruno Mars toca na Renascença. São duas as aplicações que Miguel Coelho, esse guru da tecnologia, nos traz agora aqui ao explicador desta quarta-feira.
Quando te apanhar no corredor, vais ouvir.
Então vamos lá, estamos à espera, Miguel, que nos fales destas duas novas aplicações para telemóvel, anunciadas pelo Ministério da Saúde. São a PassCovid e a SNS24. Afinal, Miguel, que aplicações são essas? Sendo que o PassCovid tem assim um nome, não sei se muito feliz, mas...
Sim, sim. Parece que é para andar de autocarro, não é?
Exato.
Mas
exato.
São aplicações que podem ser muito úteis, de facto, nesta fase da pandemia. E não só, porque há até um conjunto de funcionalidades que vão além da questão da Covid-19 propriamente dita, mas já podemos falar disso mais em pormenor. Primeiro, deixa-me explicar que são, de facto, duas aplicações, como referiste. Uma, essa PassCovid, é para ler os certificados digitais que podem comprovar, por exemplo, que uma pessoa está vacinada.
Ah, não é para passar Covid,
não,
lá está.
Não,
é
não,
passe
não,
de passe.
Passe, okay. Justamente.
Justamente.
E a segunda, a SNS 24, permite pedir a emissão dos certificados, mas não só, porque funciona, na verdade, como uma plataforma de comunicação entre os utentes e o Serviço Nacional de Saúde.
Muito bem, mas eu quero saber, Miguel, estou com o telefone na mão, vou sacar, como se costuma dizer, a aplicação e quero saber, descarrego e depois?
Sim, por exemplo, esta SNS 24, por exemplo, podes descarregá-la, enfim, nas App Stores da Google, e em breve vai estar também disponível para a Apple, nesta altura ainda não está, mas depois, uma vez instalada e aberta a aplicação, são-te pedidas as informações básicas, o teu número de utente, a data de nascimento, o número de telemóvel, defines um código e fica pronto a utilizar.
E tu que já tens, Miguel, o que é que encontraste lá dentro?
Desde logo, encontras uma forma muito simples de pedir a emissão do teu certificado digital Covid. que é, como sabemos já todos, não é? O certificado que atesta se já temos a vacinação completa, se efetuámos um teste negativo à Covid, ou se, como é o teu caso, já estivemos infectados e recuperámos nos últimos 6 meses. E através desta aplicação, os utilizadores vão também poder apresentar o certificado onde quer que ele seja exigido.
Mas não só, porque tu disseste há pouco ainda que não vai apenas servir para esse certificado digital.
Justamente, tem aqui outras funcionalidades. Desde logo substitui uma outra aplicação já algo antiga, chamada MySN Carteira.
Essa, precisamente.
Que foi lançada já em 2017 e que, portanto, tem agora aqui esta renovação através desta nova app, SNS 24, e podes, por exemplo, através dela agendar uma teleconsulta, aceder à marcação de exames, podes pedir a renovação da tua medicação habitual, podes pedir também requisições de exames, saber se o boletim de vacina está em dia, se tens alergias, porque estão lá identificadas.
Muito
São
bem.
Apenas alguns exemplos de um conjunto bastante variado de aplicações que a SNS 24 comporta.
Bem, super útil, de facto. E quanto à outra aplicação de que falavas, a Passe Covid, serve para quê, afinal, este Passe?
É uma aplicação que permite então a leitura do certificado digital que está já em vigor na União Europeia e, por exemplo, pode ser descarregada por transportadoras aéreas. Imagina, no caso de teres de viajar para qualquer país que aceite o certificado, as transportadoras terão de verificar se o certificado está válido, não é? E, portanto, as entidades organizadoras dessas viagens ou de eventos, imagina a organização de eventos culturais ou desportivos, congressos, sei lá, eventos em empresas, quem quer que possa querer verificar os certificados digitais como condição de acesso a qualquer tipo de atividade, descarrega esta aplicação e ela permite saber se o certificado está de facto válido ou não.
Estou aqui interessada numa questão, Miguel, que é, eu vou fazer anos muito em breve, queria fazer uma festa, quero saber se a aplicação também pode ser usada para esse fim, para festas particulares.
Claro. Sim.
Mas pode ver.
É bem visto, porque imagina casamentos também, batizados, enfim, qualquer tipo de festas que seja promotora de ajuntamentos, através desta aplicação torna-se mais fácil, porque não? O controlo sanitário dos convidados tem de haver, é claro, o sentido de responsabilidade por parte de quem organiza os eventos e tem aqui uma ferramenta muito útil.
É magnífico. E já agora, como é que é feito este controlo através da aplicação, Miguel?
Sim, é fácil realmente, porque na prática só tens de apontar a câmara do telemóvel para o código QR do certificado digital, não é? Uhum. A aplicação procede à leitura automática do código e depois apresenta um sinal verde se o certificado tiver sido validado com sucesso, ou vermelho, nos casos em que o certificado não esteja válido. Portanto, é simples e gratuito, como diz o anúncio, porque já agora estas aplicações de que temos estado a falar, de facto, não têm custos associados.
Já agora, para quem nos ouve, não é? E quiser ir à festa da Inês...
Exato. O pior que pode acontecer é aparecer um sinal vermelho e dizer, meu amigo, desculpe, mas vai
não
ter que dar
convidado.
Meia volta. Exatamente.
Não foi convidado.
Já estou a tentar tirar a aplicação SNS 24.
Então, as aplicações SNS 24 e Passe Covid.
Precisamente.
Muito bem. Obrigada, Miguel.
Obrigada.
15 para as 8... Ora bem, hoje tenho um deck montado, portanto um cenário de verão montado aqui na parte de fora, no Jardim da Renascença, que é espetacular.
A menina pediu, a menina tem.
E por isso pretendo fugir várias vezes durante este programa, sendo que este é o momento em que vou ter mesmo que fugir, porque não consigo enfrentar o Olivier Bonamici aqui esta manhã.
Depois da previsão dele, temos que explicar, Olivier previu a vitória de Itália ontem na meia-final do Euro 2021.
Não só previu, como desejou muito,
sim,
na verdade.
Sim, e Ana sente-se um pouco, enfim, não estás a conseguir encarar a Olivier
hoje nesta
manhã.
Não consigo lidar com ela, porque eu assegurei que Espanha ia ganhar, obviamente. Se grande parte da minha família é espanhola, nasci lá, não é? Portanto,
eu tenho
depois
pena...
de Portugal, eu torcia por Espanha.
E eu tenho pena que isso não tenha acontecido, pela simples razão, não tinha favoritos, mas Ana Galvão prometeu vir vestida de sevilhanas.
Se Espanha ganhasse.
Verdade, não podes vestir-te de sevilhanas, mas podes ir lá para fora, por
Vou
exemplo, espraiar-te numa cadeira.
Olha, digam ao Olivier que estou doente, está bem?
Eu digo que tu não estás cá.
Pronto.
Podes ir, vai. Os YouTube com Where the Streets Have No Name, e agora está na hora, Jogos Sem Fronteiras. Vamos lá.
Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici.
Ora, muito bem, depois da vitória de Itália contra a Espanha, hoje joga-se outra meia-final do Euro. Inglaterra e Dinamarca vão estar frente a frente e hoje nos Jogos Sem Fronteiras o Olivier vai explicar-nos porque é que a Inglaterra merece um dia ganhar o Europeu depois de tudo o que deu ao futebol. Olivier, bom dia.
Bom dia.
Antes de mais, a tua profecia cumpriu-se. Tanto que Ana Galvão nem sequer quer olhar para ti hoje.
Eu sono contente. Itália vinto. Sono così felice. Desde os anos 70, todos os grandes países do futebol na Europa já ganharam pelo menos um europeu ou um mundial. Alemanha, Itália, Espanha, França, Holanda, Portugal, mas a Inglaterra não. Não ganha nada desde o Mundial 66, apesar dos seus clubes estarem em grande, na final da Champions este ano, Chelsea, Manchester City. Mas a Inglaterra merecia um dia voltar a ganhar, porque afinal foram eles que inventaram o futebol. Mas inventaram mesmo é que recentemente a própria imprensa inglesa deu conta que foi descoberta na Escócia uma bola de futebol dentro do quarto da rainha escocesa Maria Stuart. Essa bola é do século XVI, mas de qualquer modo as regras do futebol moderno, que são do século XIX, foram mesmo elaboradas na Inglaterra. E o clube profissional mais velho do mundo é inglês, FC Sheffield, criado em 1855, e o primeiro jogo internacional da história, 17 anos mais tarde, também tem a ver com a Inglaterra, que neste dia defrontou a Escócia. Uhum. A Inglaterra que merecia um dia sim ganhar, porque tem adeptos incríveis, foram eles, e nós não podemos esquecer, foram eles que desceram à rua recentemente para dizerem não ao projeto da Superliga. Uhum. E quando se fala dos grandes clubes ingleses, esquecemos que até no terceiro escalão do futebol inglês, a média de espectadores ronda os 8 mil pessoas por jogo. A Inglaterra merecia ganhar também porque foi aí que foi feito o filme Joga como Beckham, em 2002. E um filme que inspirou tantas raparigas, tantas mulheres, e que deu um boom enorme ao futebol feminino. Mulheres que diziam, ah, mas eu também quero jogar a bola. E finalmente, Inês, exatamente. E finalmente a Inglaterra merecia porque tem o tal sentido do humor. O hino não oficial mostra isso, uma música escrita em 1996 e que goza com o insucesso da seleção inglesa. Essa música voltou a ser um sucesso enorme durante este europeu e chama-se Three Lions, e é uma música que vamos ouvir agora, o refrão desta música tipicamente inglesa.
Vamos lá. Resta saber se vem para casa ou então ou não o troféu, não é?
Exato, o futebol volta para casa. E finalmente, Inês, a Inglaterra merecia um dia de ganhar, porque é o país de Monty Python.
E o sketch, agora conquistaste-me.
E o sketch mais fantástico sobre o futebol que eu já vi, frente a frente, uma equipa de filósofos alemães e uma equipa de filósofos gregos. O jogo arbitrado por Confúcio. Numa certa altura, o Nietzsche recebeu um cartão amarelo porque acusou o árbitro de não ter livre arbítrio. Uhum. E o golo marcou aos 90 minutos pela Grécia, cruzamento de Arquimedes, golo de cabeça de Sócrates e, claro, Karl Marx reclamou, pensando que havia fora de jogo.
Muito bom, muito bom, muito bom. E por isso, a ver, vamos, não é, Olivier? Mais logo, então, saber se será Inglaterra ou Dinamarca, sendo que já percebemos quais são os teus desejos, obviamente.
Bom, sim, mas vou, Itália, o que é que a Itália ganha? Mas, de qualquer modo, como já falamos outro dia da Dinamarca e da Inglaterra, mas era só para falar mais um pouco mais dos países. Lá está, para dar-me um pouco mais informações sobre cada país.
Claro, muito bem. Olivier, muito obrigada.
Tchau,
mais
Inês.
Logo, então, vamos ver o que
ti.
É que acontece. Muito obrigada, merci beaucoup.
Tchau, tchau.
Ora, muito bem, depois das 8 da manhã vamos ter, como sempre, o extremamente desagradável com a Joana Marques. Muito bom dia, Joana.
Olá, bom dia. Hoje trago uma nova proposta, que é um quiz.
Um quiz?
Achas
mas
bem?
Para nós?
Sim, sim. Estás preparada?
Não, qual é o tema?
O tema é o amor acontece. E mais não digo. Aliás,
tenho tempo de me preparar.
Ia dizer que mais não digo, mas digo que o extremamente desagradável conta com o apoio da iServices, líder de mercado nos serviços de reparação multimarca de smartphones, tablets e smartbooks. Se estiver de férias em São Miguel, nos Açores, por exemplo, e precisar de recorrer aos serviços da iServices, às vezes acontece, não é? Cai dentro da água ou assim, vá ao Shopping Parque Atlântico em Ponta Delgada e eles reparam tudo.
Olha, fico contente porque um dos planos das minhas férias para este ano é precisamente
Açores,
ir a São Miguel
então,
dos Açores.
Olha, já sabes.
E portanto, se tiver algum problema, vou lá.
Olha, Parque Atlântico.
Não perguntaste nada, mas eu vou-te explicar. Não sei se não estás a estranhar o facto da Ana Galva
pois,
não estar aqui.
Perguntar.
Então,
até porque eu vi o carro dela lá fora.
Cá está, foi lá para fora.
Primeiro porque não
foi
queria,
para fora,
não,
cá dentro.
Exatamente, não queria ver Olivier depois do que Olivier fez ontem. Disse que Itália ia esmagar Espanha.
Não esmagou, mas foi com rintes de malvadez, não é?
Sim. E eu tive pena porque, se bem te lembras, Ana Galvão disse que se Espanha também ganhasse, vinha vestida de sevilhana.
Houve uma altura em que fiquei muito feliz, sim, sim. A certa altura do jogo, olha, a Espanha vai mesmo ganhar, ela vai de sevilhana. Mas depois, pronto, não, eu gosto dos italianos.
Mas, entretanto, foi lá para fora porque decidiu que queria fazer emissão lá fora.
Agora é assim.
Sim, mas não está sozinha, repara, tem todo cadeiras, verdade, há de tudo, há boias.
E nós aqui.
Sim, e repara que já houve bolas de Berlim também nesta manhã.
Houve, só vejo as caixas, já comeram tudo.
Não, espero que haja, porque eu pedi-lhe para ela me trazer bolas de Berlim, portanto é bom que haja bolas de Berlim ali dentro. Daqui a nada, já vamos então conversar com a Ana Galvão, que está lá fora. Ficámos a 4 minutos das 8 da manhã, hora certa, vamos ter notícias na Renascença.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Às 3 da manhã, na Renascença, com apoio Continente. Não há nada como o amor de verão. Descubra o seu na feira Férias de Verão do Continente, aos preços mais baixos.
E temos uma feira instalada lá fora, ainda volto depois das 8 e
meia. Olha, que estudaste?
Estudei. O quê?
É muito giro ela responder sem fazer ideia. Eu fazia muito isso na escola, que é, sabe a matéria? Eu assim bem dizia, sei, e perguntava assim à colega do lado, qual é? Estamos a falar de quê? Que cadeira é esta?
O que é que eu estava a dizer? Sei muito bem. Não, é só porque vamos ter um teste aqui hoje, não sei se
hoje sabes. É um quiz e tem precisamente a ver com amores de verão, que está tudo ligado, isto é um programa em que está tudo pensado.
Mas estudei muito.
Vamos falar do amor acontece, eu tenho um teste para vocês, as duas, e para os nossos ouvintes também.
No que toca a amor, eu sei tudo de cor.
Que momento são estranhos.
Não preciso, ainda bem que vais de férias.
Ela hoje não está bem, isto é do verão.
Olha, vou à procura do
amor. A cabeça.
É já seguir o extremamente desagradável e é precisamente sobre isso.
É precisamente sobre isso, okay. E isto promete, Inês. Não sei se vais ter hipóteses com a Ana a responder ao quiz.
Não, eu nem vou dizer nada. Vou ganhar. O estúdio está ao caos. Trouxe bolas de Berlim às 7h30 da manhã.
Está tudo aqui à volta.
Elas cheiram tão bem.
E são de sabores variados.
É isso, é o orabolas.pt, se tiver interesse. E há sabor de quê? Tangerina, de chocolate.
Caramelo
de...
salgado.
E tangerina, sim, acho até um desrespeito.
É para mim, eu já tiraste.
Não, vamos andar à bolha por aí.
Ah, é? Não, eu já comi uma, já dei uma trinca.
Temos um recado.
Lambi.
Para... Temos um recado para ti.
Ah, é?
É.
Temos. Então, só explicar rapidamente. Lembram-se ainda do 3 por Todos,
claro,
maratona de 50
nunca
horas.
Mais
para ajudarmos a União Audiovisual, havia leilões para ajudar também e houve alguém que licitou um extremamente desagradável personalizado, neste caso foi um grupo de amigos que licitou para oferecer a um outro amigo que era o João. O João já viu porque ele fazia anos, já recebeu o seu presente envenenado e deixa aqui o seu agradecimento.
Muito obrigado, sério, foi muito
tipo,
bom, obrigado.
Enfim.
Olha, não tenho mesmo palavras, foi muito, é muito bonito da parte deles e eu agradeço teres entrado na brincadeira.
Extremamente agradável.
Há pessoas que me acham extremamente
já
agradável.
Já estavam todos agora, poucas.
Era na altura em que ainda se podia ir a restaurantes à noite.
8h20, bom dia, vamos lá.
Extremamente desagradável é mais forte do que
apoio de iServices, onde encontro os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos grade a mais, 100% funcionais, livres de operadora, está tudo em iServices.pt.
Hoje começamos o extremamente desagradável em modo quiz. Estão preparadas?
Não. Sempre.
Vamos a isso. Para vocês, o amor acontece é... A. Hipótese A. Um filme onde entra a Lúcia Muniz e um tal de Hugh Grant, ok? Hipótese B. Okay. Uma agência de relacionamentos extraconjugais. E pode ser um reality show da TVI.
Um filme. Agência de relacionamentos.
Ai, isto vai correr tão mal. Não estudam depois dar isto. Na verdade, nenhuma está totalmente correta, porque eu ia dizer que é reality show, mas não é bem.
A TVI vai apresentar-lhe agora mesmo uma experiência emocional única.
Experiência emocional.
Única.
Esta é nova. Única. Na SIC chamavam ao Casados à Primeira Vista uma experiência social. Mas na verdade são reality shows na mesma, não é? É um pouco como aquelas discotecas que ficam com má fama e resolvem mudar de nome para disfarçar. Bom, segunda questão. Ai. Espero que agora corra melhor.
Então.
Concentrem-se. Vamos ouvir o concorrente Jorge. E eu preciso que adivinhem se esta foi a sua reação quando A. viu a mulher que vai fazer par com ele. B. conheceu a Maria Cerqueira Gomes. C. viu a casa onde vai ficar.
Conheceu a Maria Cerqueira Gomes.
Espera, vamos ouvir primeiro.
Então vá.
Xiii, patrão! Ganda pinta. Bolas.
Eu vou dizer a casa.
Tu mantens Maria Cerqueira Gomes?
Maria Cerqueira Gomes, sim. Sim,
à partida devia ser a espero mulher, não é? Porque eles estão lá é para encontrar o amor. Mas se ao mesmo tempo encontrarem uma moradia com boas áreas, tanto melhor, não é? Porque as reações foram mais entusiastas, na verdade, a propósito das casas do que a propósito dos padres românticos.
Ah, que romântico! É verdade, é verdade.
E não foi o único, não foi o único.
Ai, o que é este luz?
Ai! Isto é um programa é sobre pessoas apaixonadas por casas.
É isso, é que a própria produção do programa parece ter-se...
Não estão a perceber onde é que tem...
Sim, sim, o foco da atenção, exatamente, não é? A própria produção parece ter-se empenhado mais a arranjar imóveis do que a encontrar pares perfeitos. O que nesta fase eu até acho mais útil, não é? Nesta fase da vida que atravessamos, sabe Deus a dificuldade que é encontrar um bom T2 hoje em dia.
Para as manhãs mornas temos um duche com vista campo. Para as tardes quentes, uma piscina. E para as noites frias, um jacuzzi exterior.
Quem gosta de vistas largas pode viver isolado no moinho no alto de uma montanha. Aqui sopram os ventos do oeste. Ora quentes, a pedir piscina. Ora frios, a pedir um abraço aconchegado debaixo de um céu estrelado.
Os mais românticos vão adorar a nossa casa da serra. Um chalé em plena Serra de Sintra, refugiado nas copas das árvores. Para as noites frias, a casa oferece vários recantos para namorar. E para os dias quentes, os casais têm uma piscina, que é um verdadeiro mergulho na natureza.
Uau!
Se o programa correr mal, a Maria Cerqueira Gomes e o Pedro Teixeira safam-se bem como vendedores da era, não é?
Pois sim, mas a gente se safa a dizer a palavra piscina, não é? Curiosamente.
É difícil, nem eu me safo a dizer essa palavra.
Não, piscina. É piscina.
Vou evitar. Tu és das que diz piscina.
Não, não digo piscina.
Ela diz piscina.
Não, digo, não é piscina, mas piscina.
Se calhar discutimos isso noutra altura.
Está bem, desculpa.
A Maria é claramente especialista em certificado energético, não é? Porque ela só fala em temperaturas, não sei se notaram. Esta sala é boa para manhãs mornas, esta para tardes quentes e aqui é bom para noites frias. Está obcecada com a sensação térmica carnes que as pessoas frias, vão ter na casa. Não, isso é no frigorífico. Qual a motivação? Vamos a mais uma pergunta. Atenção. Qual a motivação que levou a concorrente Catarina a entrar nesta experiência emocional? Terá sido A, estar sozinha há muitos anos, B, ser tímida e não conseguir conhecer pessoas novas, C, ter um batizado no fim do mês?
É porque eu vou dizer como é que tu começou. Porque eu tenho um batizado, as minhas primas levam os namorados e eu estou sempre com os meus pais sozinha e abandonada. Então foi aí que começou a brincadeira, depois vimos um anúncio nessa mesma tarde e pensei, é deste.
Repara que a Ana, com medo que vocês falhassem, nem deixou
não,
tentar
sim,
adivinhar
ela. Meti logo a resposta.
Se é só para um batizado.
É que eu não ia acertar.
Se é só para um batizado, pode ser um namorado mais ou menos, não é? Não é preciso ser assim uma estampa. Se fosse um casamento, a exigência era maior.
Ah, mas também não achas mal estar a objetivizar-se assim o rapaz?
Eu não estou a objetivar, eu estou a objetificar, assim que é. O verão está-lhe a dar cabo da cabeça. Não faz mal, sabes porquê? Porque o rapaz que calhou à Catarina também objetifica. Portanto, se objetificarem os dois, não há problema. São almas gêmeas, não é? Almas quer dizer corpos gêmeos. Que isso é que importa, não é, Tiago?
É muito bonita de cor, mas facialmente não é o que eu tinha bem em mente. Mas é bem bonita.
Mas facialmente...
Facialmente. É bem bonita de corpo, mas facialmente é que é pior. A Catarina...
Com a pele seca, é isso?
A Catarina deve ter adorado depois ouvir esta revisão,
tens
não é?
Tens até oleosa.
O que vale é que ela também tinha posto a fasquia muito alta para o Tiago. Mais alta do que o próprio.
Tenho mais de 1,82. Eu sou alta.
Eu não tenho 1,82.
Tiago, espero que cumpras os outros requisitos.
Tem de ser simpático, carinhoso, comunicativo...
Eu adoro esta ideia de ter requisitos para outra pessoa, não é? Como se fosse um caso de informática. Para o meu software se dar bem com este novo namorado, eu preciso que ele tenha um processador de 2,4 GHz, senão não é compatível.
E ela foi muito específica, porque ela disse que tinha que ter mais de um... Não era 1,80m, era 1,82m.
Exatamente. Ah! Eu aposto que os candidatos com 1,80m levaram um tacãozinho para ver se passavam no casting. Porque ela não disse nada sobre homens usarem saltos altos, portanto, em princípio está a valer.
Está tudo bem.
Mas eu acho mesmo que estes dois se podem entender, porque ele também é muito forte a quantificar.
Se tivesse dizer numa escala de 0 a 10, é um 8,3.
Ai, ai, ai!
8,3! Eles são os dois muito especificozinhos, não é? Gostam de casas decimais. Gostam das casas do programa e também de casas decimais. Eu acho que podem formar um belo casal. Um casal de picuinhas que casará no dia 7 do 7, precisamente às 14h14.
Então é hoje?
É, mas é para o ano. Pois. Agora acabaram de se conhecer, calma. Mas eu devia ter desconfiado logo deste Tiago, a partir do momento em que percebi que ele é o tipo de pessoa que diz soas. É, portanto, uma soa.
O que eu gosto mais nesta casa é o facto de estar entre os montes e ter um mar. E imagino, tipo, duas pessoas a dormir à noite, o mar a vir entre as montanhas. E é uma cena mesmo de filme.
Esta casa é mesmo digna de filme.
Oh, é uma duas pessoa pessoas. Que é uma pessoa.
É um filme em que entram duas pessoas, não é?
Já dizia Fernando Soa.
Exato. Sim, também, também dá para poesia.
Claro.
Resta saber agora, é digna de filme, resta saber de que filme? Talvez do Lobo do Wall Street, já que o Tiago fala muito em investimentos.
Porquê estou solteiro? Não é por falta de oportunidade. Eu decidi para mim próprio. Desta vez vai ser só a pessoa com este tipo de características é que eu vou investir a sério.
Investir. Por isso é que ele disse investir. Pessoa agora como deve ser.
Agora sim, porque agora é para
sério.
Vale a pena dizer todas as sílabas, não é? Agora está na hora de mais uma pergunta. Concentrem-se, por favor.
Então vá.
Quero responder.
Agora
vá.
É de facto para ouvir o som primeiro. Vocês vão ouvir uma frase e vão tentar adivinhar sobre o que é que é.
Ok.
A Catarina fez uma revelação que pode influenciar e muito o seu beijo com o Tiago.
Uma revelação chocante que pode influenciar um beijo. Que revelação acham que é? A. Sou comprometida. B. Na verdade somos irmãos. C. Tenho herpes.
D. Acabei de comer um dente de alho.
Não, tenho herpes.
Achas?
Acho.
Quem é que diria isso?
Não sei.
Tenho herpes aqui.
Tu tens herpes?
Tenho, está aqui.
Isso pega-se.
Toma, acertei.
Isso pega-se.
Bem, eu não sei se a revelação grave é ter herpes ou ela dizer a minha herpes no feminino.
Olha que...
Esta segunda era a que me tiraria mais vontade de beijar.
Espera. Isso quer dizer que eu posso ficar com herpes? Não, não, atenção, não, não, se tiver tipo um contacto facial contigo.
Facial.
Lá está. Este é homem o mesmo tem... senhor do facialmente.
É, este homem tem uma obsessão por faces, não é? Fala muito, pensa muito em termos faciais.
Sim, sim.
Mas Catarina, bem, tentou desmistificar o tema.
Tipo, 80% da população portuguesa tem.
80%? Mas não é essa estatística, veio de onde?
Que vem mesmo do Google.
Ah, ok.
Vem mesmo do Google, esse conhecido investigador escocês, o Dr. Google, especialista em vírus que atacam na zona labial. Bom, vamos para a última pergunta. Esta é a pergunta
mais
do
uma.
Tudo ou nada. Estás exausta, bem sei.
Sim.
Mas tem que ser. Qual a pior coisa que podes dizer antes de um romântico jantar de sushi? Será A. Sou vegetariana, como já me fez a Ana quando lhe preparei um romântico jantar. B. Só gosto dos fritos, detesto peixe cru.
Clássico.
Ou C. Já estou a pensar na possibilidade de eu amanhã me gregar.
Ah, sou vegetariana, por experiência, sei que é péssimo.
Vou dizer a B, mas tenho a certeza que é C. E só essa palavra já me está a dar nervos.
É para ouvir a resposta?
Eu estou a pensar qual é a possibilidade de eu amanhã me gregar, por isso.
Com sushi?
Com sushi. Eu não gosto de sushi. Se tiver de comer obrigatoriamente sushi, eu como, mas prefiro uma francesinha, um prego. Vou fazer omelete.
Fazer omelete. Isto não é de ficar logo apaixonada, até eu estou. Ele por ela e ela por ele, quando ouve dizer isto.
E como dizia não sei quem, o mal é se não ainda falar de ti.
Isso é funny.
Sim, mas isso também é um filósofo qualquer que disse.
É funny.
É funny? É tudo bom. Um filósofo ou funny? Disse ninguém nunca, porque é uma confusão impossível de fazer.
Funny é muito bom.
É, às vezes a pessoa está assim, dá por cima e na dúvida: quem é que escreveu a fundamentação da metafísica dos costumes? Terá sido a Fanny ou o Immanuel
nunca
Kant?
Nunca sei.
Eu acho que foi a Fanny, depois da Segunda Casa dos Segredos, teve ali um tempo. Extremamente desagradável.
Mas agora estava aqui a pensar quem é que tinha dito a frase. Acho que foi o Andy Warhol, não foi? Aquele da fama.
Foi uma pessoa.
Eu sei que foi uma pessoa.
Facialmente.
Agora
era...
quem?
Não sei. Extremamente desagradável com iServices, líder de mercado nos serviços de reparação multimarca de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt.
Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Bem, não aguento mais aqui dentro deste estúdio, sinto que tenho. Então, porque eu tenho aqui uma.
Não, já fui lá fora duas vezes e agora não quero outra coisa.
Montaram assim umas cadeiras maravilhosas e um guarda-sol e umas boias e umas coisas e uma coisa que vocês pediram muito também.
O quê?
O que é que há de ser?
Um
que vocês
grelhador.
Não digas, trouxeram o barbecue.
Um grelhador.
Eu adorava saber mais sobre a arte de bangrelhar.
Eu, na verdade,
dizer.
Não. Sabes porquê? Porque
porquê?
A pessoa que sabe é sempre a que fica lá no grelhador toda a noite.
Não é boa ideia.
Mas há técnicas, mas peixe é diferente de carne.
Mas é bom quando depois no fim fica
sim.
bem.
Então,
sim, sim.
Para quem
já
come
seguir,
peixe e carne, né?
Reparem o que eu faço por vocês e também por si, o ouvinte que está connosco. Eu vou ter um especialista em grelhados que nos vai dar três, ok?
Três dicas.
Uma espécie de mandamentos para saber se soubemos disso.
Sim, exatamente.
Bem,
os melhores grelhados do verão.
Mas não vais grelhar nenhuma entremeada, certamente.
Não, é um tofuzinho também. Para mim,
que gostoso. É ponto,
já
ponto.
A seguir. Entretanto, primavera dos GIFT para ouvir por cá. 20 para as 9, vamos falar de vacinação e das filas. Joana, tu tiveste numa há dois dias.
Sou uma testemunha, sou a sobrevivente da fila.
É já a seguir.
A primavera dos Gift. Ficamos a 19 minutos das 9 da manhã. Daqui a pouco é de verão que falamos com a Ana Galvão, mas para já falamos de vacinas, isto porque nos últimos...
Quer dizer que vamos na letra V, não é?
Diz Miguel?
Vamos na letra V.
Exatamente.
Verão, vacinas.
Verão, vacinas e depois será de... Não sei bem.
Depois se verá.
Exatamente. Nos últimos dias têm-se registado muitas filas nos centros de vacinação e tem havido até queixas de desorganização, sobretudo na zona da Grande Lisboa, onde há pessoas que chegam a esperar de pé 3 horas. Espera, Joana, que aí estás tu.
Ai, menina, nem me diga nada. Era o que estava a dizer.
Tu foste uma dessas vítimas.
Só esperei duas.
Só esperaste duas. Antes,
que sorte, mas eu esperei ontem três.
Três horas, pronto. Impressionante. Mas nada que não se esperasse já, Miguel, afinal, porque a Task Force da Vacinação tinha avisado, e de resto falámos disso aqui, que a partir de agora iria tentar vacinar o maior número de pessoas possível,
sim,
mesmo que isso seja à custa de algumas filas de espera mais prolongadas.
Sim, porque temos falado disso, o crescimento da variante Delta da Covid obriga a vacinar o mais depressa possível o maior número de pessoas. Esta estirpe, que é bastante mais contagiosa, já é responsável por 90% dos novos casos em Portugal e, portanto, a estratégia é mesmo essa, vacinar, só uma palavra, de facto, isso implica mais gente em simultâneo nos centros de vacinação. Para além de haver mais grupos etários a serem vacinados, temos também a antecipação das segundas doses da AstraZeneca, não é? Porque inicialmente o intervalo era de 12 semanas e foi reduzido para 8 semanas, portanto, há mais pessoas agora a correrem aos centros de vacinação e tudo isto junta-se ainda as pessoas que aderem à chamada Casa Aberta, porque foi nas últimas semanas também permitida esta possibilidade de os utentes serem imunizados sem marcação prévia e o resultado é inevitável, tem sido de facto alguma confusão nos centros de vacinação. Ontem a Task Force emitiu um comunicado a apelar, nomeadamente ao respeito pelos horários de quem tem as vacinas agendadas, para que se cause a menor perturbação possível no processo, sendo que o grupo de trabalho, liderado pelo vice-almirante Gouveia Melo, também disse que tem havido comportamentos menos corretos de alguns utentes para com profissionais de saúde, pelo que se renova o apelo à paciência das pessoas, não é? Porque é preciso perceber que está a ser vacinada realmente uma quantidade recorde de portugueses.
Eu cá não metia com um profissional de saúde, que eles têm agulhas ainda por cima. Portanto, muito respeitinho e estão ali há muitas horas, coitados, a trabalhar. E qual é agora a meta para os próximos dias?
Para os próximos dias é continuar este esforço, porque o vice-almirante Gouveia Melo disse que quer vacinar mais de 800 mil pessoas por semana. Na altura em que foram vacinados os portugueses, se bem nos lembramos, andámos à volta dos 100 mil por dia e já achávamos que aquilo era enorme.
Os portugueses professores, não?
Os professores.
Eu disse portugueses.
Sim, os professores. Eles também são portugueses.
Também portugueses. De português e não só, já agora.
Exato.
Mas só como termo de comparação, na passada segunda-feira foram vacinadas mais de 140 mil pessoas.
Impressionante.
É de facto impressionante e são inevitáveis constrangimentos, quer queiramos ou não. E aliás, ontem o Primeiro-Ministro veio também alertar para esses constrangimentos, recordando que o objetivo é mesmo esse, o de administrar 1 milhão e 700 mil vacinas em 2 semanas.
Temos mesmo aqui uma luta contra o tempo entre a capacidade do vírus se ir diferenciando e a capacidade que nós temos de assegurar a vacinação. É por isso que o esforço que está a ser feito nesta semana e na próxima para conseguirmos administrar 1 milhão e 700 mil vacinas é um esforço que tem que ser mesmo bem sucedido.
Portanto, o objetivo é mesmo esse, cerca de 850 mil pessoas por semana é o que se pretende vacinar agora nos próximos dias, numa corrida em contrarrelógio justamente contra a variante Delta.
Precisamente, mas entretanto, este ritmo também já há muito mais portugueses vacinados.
Sim, até agora há 36% de portugueses com a vacinação completa, de acordo com os números que foram divulgados nas últimas horas pela DGS, naquele relatório semanal que as autoridades de saúde têm vindo a divulgar. São mais de 3 milhões e 700 mil pessoas que já têm a vacinação completa, portanto, ou as duas doses de uma das vacinas que requer duas tomas, ou então uma dose da vacina da Janssen, que tem justamente toma única. E outro dado também é que mais de 5 milhões e 700 mil pessoas têm pelo menos uma dose da vacina, correspondendo a 56% da população. Ainda é algo distante daquele objetivo.
Exato.
Dos 70% ou mesmo 85% da população vacinada, que poderá vir a conferir a ambicionada imunidade de grupo, mas para lá caminhamos, sendo contudo que Lisboa e Vale do Tejo continua a ser uma das regiões que apresentam uma menor percentagem de população com as duas doses da vacina, apenas 33%, o que pode também explicar este maior número de casos que tem vindo a ocorrer aqui na região da capital, sendo que, apesar de tudo, Lisboa foi onde se administraram mais vacinas na última semana, perto de 300 mil doses. Portanto, é, apesar de tudo, uma recuperação em relação àquela situação de maior atraso que se registava.
E nesta altura já estamos a vacinar pessoas com mais de 18 anos. Também vamos vacinar crianças?
Essa é uma questão que está ainda em aberto. Para já está apenas decidido que vai acontecer na Madeira. Uhum. As autoridades regionais decidiram que vão, de facto, vacinar os menores acima dos 12 anos. Isto para que no início do ano letivo que aí vem as crianças já possam começar imunizadas, mas ao nível do continente a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid da DGS está ainda a analisar essa possibilidade de avançar para a vacinação das faixas etárias acima dos 12 anos e nas últimas horas também o responsável desta comissão, Walter Fonseca, disse que tenciona emitir um parecer tão depressa quanto possível, até admite que seja ainda antes do próximo ano letivo, mas tudo depende da evolução da chamada cobertura vacinal da restante população, não é? Saber se vamos conseguir, de facto, primeiro vacinar os adultos, uhum. que são aqueles que estão mais expostos, nomeadamente ao nível dos sintomas.
Claro.
Essa continua a ser a prioridade. E uma vez que esse processo esteja, então, concluído ou tão próximo do final quanto possível, será emitida uma decisão quanto a avançar para a vacinação de faixas etárias acima dos 12 anos.
Muito bem. Miguel, até já.
Até já.
Até já.
Ora bem, como sabemos, Ana Galvão decidiu hoje antecipar
as suas férias. Uma temperatura escaldante.
Exatamente,
na buraca,
está,
não é?
Que escaldante. E nós mandámo-la, bem, mandámo-la, mas ela também quis ir, há que dizer, não é? Para um deck no jardim e prometeu daqui a pouco saber os segredos de um bom grelhado.
É verdade, eu estou ansiosa e já fui lá espreitar, sabes? Há bocadinho fui espreitar e o Continente montou
ainda
um
não
cenário
vi,
de verão,
ver.
Olha, vale a pena. Com vários artigos da feira Férias de Verão do Continente e assim a Ana pode já começar a fingir que está de férias, não é? Imagina que está. Pode ver em continente.pt ou mesmo no próprio do Continente alguns dos produtos em destaque. A Ana apaixonou-se por uma boia melancia. Eu confesso que prefiro eu, se me dessem a escolher, eu preferia a almofada de tucano. Diz-me mais.
Pronto,
diz-me mais.
Eu acho isso muito lindo, mas eu gosto mesmo é de barbecue
claro.
E quero saber os segredos de um bom churrasco mais daqui a nada, certo, Ana?
Certíssimo, até porque cada um tem o seu amor de verão, não
o
é?
Meu, o meu é o intercosto.
É o barbecue.
O meu é salsicha toscana.
Descubra o seu no Continente, espreite a feira Férias de Verão até 25 de julho e não perca a conversa com Ricardo Santana, especialista em grelhados.
Para ser o rei do churrasco. Então, nestas férias.
Daqui a nada contas-nos os segredos todos de um bom...
Eu não, Ricardo, que eu não percebo nada de grelhados, mas vou ficar a perceber.
É já daqui a nada, agora os Simply Red com Stars na Renascença. Ficámos a 10 minutos das 9 da manhã. Bom dia. Ora, muito bem, os Simply Red com Stars e agora a estrela é mesmo não Ana Galvão, mas sim a pessoa com quem tu estás, Ana Galvão.
Como não? Sou eu. É verdade, é a estrela e quem está aqui comigo. Quero dizer-vos uma coisa, eu queria perguntar-vos aqui se vocês concordam comigo.
Não.
Eu acho que nestas coisas, de irmos lá para fora, para a esplanada, ou então neste caso aqui para um jardim, há sempre alguém que consegue nunca fazer nenhum.
Sou eu.
Clássico.
Lá está.
É
e há sempre alguém que faz tudo.
É fazer de morto.
Sim. E, nomeadamente, como a Inês dizia há pouco, é quem percebe de grelhador, que é, digamos que, o condutor do grelhador. E não é que tenho, de facto, um especialista em grelhados e que tem uma coisa em comum com o outro convidado que eu tive aqui, das Bolas de Berlim, que disse que trabalhava na televisão e mudou de ramo.
Ah,
então,
o
Ricardo
exato.
Santana é realizador de um canal de televisão da SIC e também tem... um estabelecimento de grelhados.
Epá,
é incrível, Ricardo.
E não mudei de ramo, não mudei de ramo.
Não, tu fazes acumulo. As duas coisas ao mesmo tempo.
Sim, sim, sim. Acumulo
fazes grelhas, na verdade.
Exatamente, exatamente. De uma maneira ou de outra são sempre grelhas.
Muito bom.
Olha, Ricardo, queremos saber então os três mandamentos essenciais para se ser o rei dos grelhados neste verão, por favor.
Okay. Eu vou dizer, apesar de ser um bocadinho estranho estar a dizer a Ana Galvão que é vegetariana, mas olha que no nosso restaurante estamos a pensar nisso justamente para o público como
por
tu.
Por favor, ainda por cima descobri que sou vizinha, mas
exato.
Conta-nos lá.
Então é assim, as três coisas fundamentais para termos um bom grelhado é, em primeiro lugar, o carvão. Que deve ser bem batido quando é colocado no grelhador.
O que é bem batido?
Não é totalmente esmigalhado, mas não termos pedras muito grandes.
Sim.
Okay. Depois, quando ter uma acendalha que consiga incendiá-la, não é? Obviamente, e depois não colocar as coisas em chama. Mas o mais importante de tudo é guardar sempre cinza da vez anterior, porque a cinza serve como regulador de temperatura para o grelhado e não
dica.
Queimar o que lá está.
Acho que assim, agora
esta
foi
é
a
mais
melhor
importante.
Dica.
Exatamente,
é
exatamente.
Portanto, então vá lá, como é que é? É o carvão ter um bom tamanho.
Exatamente,
não é?
E ser de boa qualidade, batido, obviamente.
Batido.
Batido.
Sim,
depois
mais.
A acendalha para esperar que o carvão não esteja em chama,
sim,
esteja mesmo só em brasa
e, guardar
e depois
cinza
guardar
do
a cinza do anterior.
E o sal, eu não percebo nada de grelhados mesmo, como se vai perceber. O sal põe-se antes ou depois?
Depende, não é?
Depende, mas normalmente é no momento a carne, se for carne, é no, só no momento que vai para a grelha,
okay.
Não antes.
Desidrata,
se for
não é?
Peixe, já é diferente, não é? As sardinhas pois. Convém ter ali um bocadinho na guelra para saber aquele salzinho bom.
E esta questão que é, há pessoas que metem papel de alumínio por baixo, isso faz ou
não?
Não,
não,
aí,
não,
toda
não esquece, esquece,
esquece. Toda a gente disse que não, com a cabeça
não, não, esquece isso.
Ok, tem mais questões aqui para saberem no que toca aos vossos grelhados?
Bem, basicamente eu queria saber depois, essa preciosa, essa dica da cinza foi preciosa,
sim,
para regular a temperatura. E depois é manter aquela brasinha sempre ali, não é?
E abana-se com leque, não é?
Sim, abana-se com leque, é isso. E como é que se mantém a brasinha sempre no ponto certo, Ricardo?
É, a própria cinza ajuda a manter a temperatura.
Ah, isso
tanto,
é muito...
tanto faz de assim como regula a temperatura também ajuda a manter. Eu posso vos dizer que nós funcionamos ao almoço e ao jantar, não é? Mas o grande fogo, digamos assim, que nós fazemos é ao almoço,
provavelmente
às 9 da manhã, porque depois mesmo no período que não temos ninguém, a própria cinza ajuda a manter o calor.
Uma última pergunta, tem a ver com legumes, não é? Que é o meu pelouro,
claro.
Sou vegetariana, só posso comer pimenta.
Assar um
e essas
bom
coisas. Quais são os melhores legumes para se grelhar num almoço de
um ananás. Grelha? Ai, um ananás não é legume.
Não, isso não é legume.
Eu sou aqui para pimentos.
Mas é mesmo, são os pimentos. São
okay.
Os pimentos. São
okay.
Os pimentos, sem dúvida.
Muito obrigada. Ricardo Santana, especialista em grelhados, já agora.
Como se chama o restaurante?
A churrasqueira chama-se Churrasqueira São Domingos.
Fica não é
São
original,
Domingos,
eu sei, mas.
Olha, eu conheço muito bem o sítio e é espetacular. Está
temos
muito
lá
bem
aí.
Localizado,
temos
então é uma
lá.
Zona exterior
é isso mesmo.
Muito, muito aprazível, muito convidativa. Muito obrigada, Ricardo.
Muito obrigado
por estar aqui.
Nós.
E de facto é que tenho aqui ao pé de mim um barbecue incrível. É o barbecue Alfama com tampa grelha.
Então já vamos falar sobre
tá
ele.
Está bem.
Falas, dizias tu, Ana, que é um barbecue como que tem nome e tudo?
Vou dizer o nome que é para as pessoas encontrarem. Barbecue Alfama com tampa grelha.
Bem, eu vivi muitos anos para este momento em que a Ana anuncia um barbecue. Olha, tens muita sorte. O continente sabia que tu andavas a sonhar com férias e, portanto, montou-te esse cenário idílico enquanto nós estamos aqui num estúdio, tu estás aí em pleno verão no jardim.
Espetacular. Eu quero ir lá espreitar.
É.
Preciso ir lá. Ainda não vi com os meus
então,
próprios
bora,
olhos este deck.
E já percebi que também vale a pena espreitar, sabes o quê? A feira férias de verão do continente.
Sim, sim, até porque os preços são incríveis para ver, já pode espreitar em continente.pt, vejo os barbecues e também tem os baldes de praia do Brávez, um guarda-sol com iluminação LED, guarda-sol com iluminação
Uau!
LED, vai apaixonar-se nesta feira, férias de verão do continente, daqui a pouco, depois das 9h30, eu vou falar com vocês com os pés dentro de uma pequena piscina de plástico.
Ai, pensei que
com
ia falar
água.
Com os pés.
Não, isso
então,
ainda
até
não
já.
Consigo,
até já.
Já,
daqui a pouco então. Ora bem.
Às 3 da manhã na Renascença com apoio Continente. Não há nada como um amor de verão. Descubra o seu na feira Férias de Verão do Continente aos preços mais baixos. Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10. Às 3 da manhã, na Renascença, com apoio Continente. Não há nada como um amor de verão. Descubra o seu na feira Férias de Verão do Continente, aos preços mais baixos.
Believe the churn, na manhã em que... Ia dizer consegui, mas não, na verdade foi uma rebeldia minha ir lá fora fazer pedacinhos desta emissão, porque nos instalaram assim uma bela mobília de jardim.
E um barbecue.
E um barbecue. E uma coisa que eu vou experimentar às 9h30, vou lá estar quando falar com vocês, que é uma mini piscina de plástico que faz parte deste nosso imaginário, pelo menos do meu, que é aquelas piscinas de quando não se pode ter piscina a sério.
Olha,
não?
Vou já dizer que sobre piscinas de plástico há uma belíssima dica quando se tem crianças, vale. Que é, vais de férias, tens um bebê, não vais de com a banheira era atrás, não é?
Ah, sim, já fiz isso.
Levas
sim.
Uma piscina insuflável.
Ah, olha.
olha, boa dica.
Claro.
É verdade. E assim vamos estar durante, enfim, às 10 da manhã, comigo lá fora, a mais sortuda de nós todas. Até porque quando as férias, enfim, não chegam, e há de acontecer neste fim de semana que eu vou de férias, mas até lá eu decidi mudar o estúdio por um dia para este deck aqui no Jardim da Renascença. Portanto, muito obrigada à feira de férias
obrigada.
De verão no continente.
Não é Primark Matosinhos, é. Não. Férias de verão, feira de férias de verão do continente.
É isso.
Temos o nosso jardim da rádio, tudo o que é preciso para sonhar com as férias. Está tudo com inveja. Os nossos colegas já estão lá todos a fazer uma festa com. Como é que se chama aquele.
Que?
Aquele
o mambo?
Aquele pauzinho que tens que
limbo.
Passar. Limbo. Com limbo e tudo. Temos barbecue, temos raquetes de praia.
Temos
tudo.
Raquetes.
E tenho um desafio para a Inês: um jogo de raquetes depois das 9.
Ah,
ver quem ganha.
Eu espero que haja pistolas de água. Que é
não,
para.
Ah, pistolas de água. Juro que há pistolas de água. Há tudo, a sério, tudo muito gira, preços baixos. Temos o nosso jardim da rádio e com tudo o que precisa para sonhar com férias, desde o barbecue, lá está, até as raquetes de praia. Portanto, já está o desafio feito entre vocês as duas.
As boas
raquetes. Depois das 9:30.
Péssima, não devia ter
então
atirado
vai ser ótimo.
Não.
Eu também não sou uma grande coisa.
Agora, o que eu sugiro é que ouça e que vá à feira de férias de verão do continente, numa loja ou em continente.pt, a fazer jogos de praia com os miúdos, a comer bolas de Berlim. O verão é mesmo muito melhor com o continente.
962-007-500
é o número do WhatsApp para que o guarde sempre. 9:22, muito bom dia, uma ótima quarta-feira. E precisamente por ser quarta-feira, já cá temos o Henrique Raposo para o habitual comentário semanal. Olá, Henrique,
olá,
bom dia. E o Miguel também sempre connosco neste comentário.
O comentário diário, neste caso.
Sim, sempre. E Miguel, vamos falar de um dos temas do dia, já que o trouxemos nesta manhã, que é a petição que hoje é lançada a defender a necessidade de um plano para recuperar os doentes não-Covid. E é também um assunto do qual o Henrique fala muito aqui.
Sim. São doentes que ficaram para trás por causa da pandemia, com a quebra de consultas, exames, cirurgias, etc. A Ordem dos Médicos e a Associação de Administradores Hospitalares, que são os autores desta petição, falam mesmo numa epidemia silenciosa a que ninguém dá atenção. Henrique, será que precisamos de uma task force para resolver também este problema?
Olha, é uma boa ideia, Miguel, porque é mesmo uma epidemia silenciosa à qual pouca gente tem dado atenção. Porque vivemos numa pressão enorme, como nunca vivemos, debaixo de uma narrativa única, que reduz a realidade a um único indicador. E nestas contas que temos na página da Renascença, falta um, que são os cálculos feitos pelos oncologistas ouvidos pelo Expresso, que destes 450 mil rastreios por fazer oncológicos, há 100 mil cancros quase de certeza que estão por detectar. Ou seja, neste momento há 100 mil pessoas, 100 mil portugueses que têm um cancro não detectado. E a pergunta que eu faço desde o início, e agora tem mais peso porque há estes números, porque é que 100 mil potenciais, e destes 100 mil vamos perder uma larga porcentagem, são menos importantes do que 17 mil mortos por Covid ou 2 mil infectados por dia por Covid, quando já temos 3 milhões de vacinados, quando já temos, apesar de termos muitos casos diários de Covid, temos poucos óbitos por causa da eficácia da vacina.
Mas já há maior pressão novamente sobre os serviços de saúde, os internamentos voltaram a aumentar, etc. O que pode, uma vez mais, voltar a criar aqui constrangimentos no atendimento dos doentes não Covid.
O meu ponto é que, não, quando temos já, e o vice-almirante fala que em setembro já vamos ter quase 60% da população vacinada, nós temos temos que mudar a matriz e a narrativa. Quando o Presidente da República, e pela primeira vez eu tenho até um certo prazer em estar de acordo com a coragem do Marcelo, ele diz que é preciso mudar a narrativa e a matriz. E tem toda ele diz que há vida para além da Covid. Há vida para além da Covid e nessa vida para além da Covid há outras doenças.
Mas então, em concreto, o que é que defendes que se possa fazer para evitar que os outros doentes não fiquem para trás, sendo certo que é também necessário, claro, tratar dos doentes em maior número que novamente estão a correr aos hospitais.
Quando eu digo que temos que mudar a narrativa, nós temos que deixar de diabolizar o contacto com o vírus. Há 15 dias a minha mulher precisou de fazer uma pequena operação, atrasou-se tudo porque havia um membro da equipa que tinha estado positivo, portanto atrasou-se a consulta, depois ela teve de fazer um teste, atrasou mais uns dias. Isto tudo é areia para a engrenagem que está a atrasar a vida e a saúde de milhões de portugueses. O ano passado nós tivemos um excesso de mortalidade de 12 mil pessoas, ou seja, morreram 12 mil pessoas a mais do que era suposto. A Covid só explicou metade. 6 mil pessoas a mais morreram de ataque cardíaco, cancro, toda a panóplia de outras doenças que nos podem matar. Nós vamos ter agora os dois picos de mortalidade em Portugal. São os picos de calor agora em julho e agosto e depois o início do inverno. É quando morrem mais portugueses. O meu ponto é, nós não podemos ter 90% dos médicos de família alocados à Covid quando vamos ter os picos de calor e o inverno que vai matar pessoas com outras doenças.
Sendo que voltámos, e é outro dos dados do dia, voltámos a ter mais de 1 milhão de portugueses sem médico de família.
E porquê? Se tens 90% dos médicos de família, 90% dos médicos de família, segundo o bastonário, alocados ao esforço Covid, claro que tem que... E, aliás, parece-me pouco. Só 1 milhão de portugueses vão ter um médico de família neste momento.
Ou tapa uma ponta ou tapa a outra, não é? Henrique, muito obrigada. Beijinhos. Henrique Raposo, sempre à quarta-feira, aqui nas 3 da manhã. Bom dia. 9:27. Boa semana.
Pegue no telemóvel e descarregue a aplicação da Renascença. Agora, estamos consigo em todo o lado.
E eu vou lá para fora outra vez, vou pôr os pés em água numa piscina pequena.
Os pezinhos de molho.
Sim, e vou apresentar-vos um apresentador, salvo seja, um apresentador que vai ter um programa de televisão no qual vai falar de uma coisa que acontece todos os verões, que é fazer campismo. Não sei se é o vosso caso.
Não.
Mas chama-se Tenda às Costas.
Autocaravanismo.
Ah, ok.
Chama-se Tenda às Costas, é verdade, é um programa da RTP. E eu suspeito, mas é só uma suspeita que eu vou aqui lançar, que a pessoa com quem tu vais falar não percebe nada de campismo, nada, é um zero à esquerda.
É sério? Eu não vou descobrir.
Tenho
já
quase a certeza.
Olha, podias fazer assim, podias fazer logo uma pergunta.
Qual
que
é?
Implica conhecimentos, assim, não sei, vamos
exato.
Pensar.
Não, como é que se chama aquela espécie de pregozinho que se mete na terra.
Boa.
Para segurar...
Não digam, não.
Está bem, ninguém
tá
pode
bem.
Dizer. Então vá, até já, e vou fazer a entrevista com os pés numa piscina, está combinado.
É,
então vá, até já.
Até, até já, diverte-te.
Ora bem, hoje a Ana está a fazer o programa no jardim.
Ai,
é verdade, decidiu abandonar-nos e tem conversado com vários convidados.
É verdade, o continente embarcou no sonho de verão da Ana. Obrigada por isso, porque vemos-nos livros dela assim. Ela assim pode fazer férias lá fora e nós fazemos férias da Ana. Eu penso que a Ana vai até receber o próximo convidado numa piscina, não é?
É bem verdade. E eu digo-vos uma coisa, quero agradecer para já o continente. Ninguém nunca realiza um sonho meu, até agora.
Já viste?
É? Sim, portanto, se alguém se quiser
sonho
calçar
de uma noite de verão
para fazer chap-chap na água enquanto conversa comigo aqui nesta verdadeira emissão de férias de verão, cá está, o Continente apoia esta minha vontade de férias antecipadas. E olha, vá confirmar em continente.pt, vai apaixonar-se. Já tenho aqui vários amores de verão, vindos da feira Férias de Verão do Continente, esta mini piscina incluída, onde eu juro-vos que isto é verdade. Aliás, podem ver nas redes da Renascença, tenho os meus pezinhos descalços cá dentro.
Que alegria.
Muito bem.
Conseguimos ouvir?
Peraí.
Esse chap-chap? Confere.
Pronto,
cá está.
Bom,
Ana Galvão não mente.
Esta mini piscina incluída, ainda pode enamorar-se como eu até dia 25 de julho.
Ora, muito bem, e há pouco estava prometido, Ana Galvão ia conversar com alguém que neste momento tem a missão de levar a Tenda às Costas e queremos saber quem é e se as minhas suspeitas sobre essa pessoa não perceber nada de campismo se confirmam.
Pois é verdade, chama-se Rodrigo Gomes, é o nosso colega da RFM e também apresentador de televisão. Muito bom apresentador, sim senhora, muitos parabéns ao Rodrigo que está aqui e que vai apresentar um programa na RTP chamado Tenda às Costas. E dizia à Inês que aposta tudo, lá apostou tudo, atenção a isso, que não percebes nada de campismo.
Ela apostou até a bola de Berlim.
E ganhou. A Inês ganhou.
Ah,
então eu tenho uma pergunta para te fazer. Como se chamam aqueles pregozinhos que usamos para enterrar na terra, para depois suster a tenda de campismo?
Olha, eu posso não perceber nada de campismo, mas eu ainda sei onde se metem as estacas.
Ora está!
O lugar, lugar das estacas.
O lugar das estacas.
Cá está.
Olha, ganhou esta.
Acertei.
Mas conta-nos lá, que programa é este?
É um programa da RTP chamado Tenda às Costas. É apresentado pelo Tiago Góis Ferreira, pela Diana Taveira e tem a mim, Rodrigo Gomes e a Inês Faria como repórteres lá do campo.
Repórteres lá do campo.
Rurais, são repórteres rurais.
Quem quer casar com o repórter?
Andamos pelos parques de campismo do país a mostrar às pessoas uma alternativa de férias, até porque a premissa do programa parte do facto das pessoas, por causa do Covid, terem aderido mais ao campismo.
Sim.
E então nós estamos a perceber porquê e a mostrar ao resto das pessoas que ainda não aderiram ao campismo, como é o meu caso, as maravilhas do campismo.
Então o que é que as pessoas dizem que faz com que o campismo seja tão espetacular, Rodrigo?
É a liberdade e o contacto com a natureza. É o despojo de bens materiais, digamos assim, e da simplicidade.
E acordar às 5 da manhã com um belo sol a atravessar a tela da tenda, não é?
Não sou querida dormir.
Por acaso eu gosto. Nem eu gosto sempre, de fazer campismo. É uma coisa que também me atrai muito, até por causa desta coisa da natureza.
Exato.
E que coisas tens tu aprendido, Rodrigo?
Olha, já aprendi uma regra fundamental, que é quem cozinha não lava a louça.
Mas isso em casa também.
Pronto, mas no campismo é regra sagrada. Exato. No campismo é regra sagrada. Também já aprendi a ligar os bicos do fogão da autocaravana.
Espetacular.
Acredites ou não, fui para um direto, literalmente em direto na televisão, para fazer uma massa simples que se pode fazer no campismo e não sabia ligar os bicos
do
fogão.
Mas é muito diferente, é assim tão complicado.
Epá, eu já estou habituado às placas de vitrocerâmica.
É um homem da cidade.
A autocaravana não tinha. Percebi, para mim era uma realidade completamente distante, mas que as pessoas visitam os amigos que estão no parque de campismo. Portanto, há pessoas que têm autocaravanas e relotes durante um mês num parque de campismo e os amigos vão lá passar a tarde.
Ah, isso é giro.
É giro. Era uma realidade que para mim era distante. E pronto, e é giro ver o espírito de entreajuda.
E estás a gostar, porque é engraçado, puxaram-te para um projeto que não tem nada a ver contigo,
nada
Rodrigo.
A ver comigo. Estou a gostar, faz parte, não só é uma aprendizagem para mim, ao nível do campismo, como também ao nível da experiência de televisão, tem sido uma coisa completamente diferente.
E quando é que podemos ver o programa, Rodrigo?
Ontem e anteontem.
Ah, já foi?
Já foram. Vai haver mais emissões durante o mês de julho e agosto.
Sim.
A próxima é no dia 18.
Ok.
Vamos estar em Proença Nova.
Ah, isso é muito giro. Sempre em direto.
Sempre em direto. E é lindo. Eu já estive lá a fazer algumas pré-reportagens. Algum reconhecimento do terreno. Proença Velha é espetacularmente bonito. Monsanto também, são duas das aldeias históricas mais importantes do país e nós vamos poder mostrá-las um bocadinho ao detalhe no programa Tenda às Costas da RTP.
Portanto, aproveitam Portugal também, que está a ser tão visitado, porque não podemos ser. Podemos, mas estamos a sair muito menos por causa da pandemia. Obrigada, Rodrigo Gomes.
Obrigado pelo convite.
Que está neste programa chamado Tenda às Costas da RTP.
Deixa-me só dizer-te uma coisa, eu não quero ser o teu pai. Mas tu assim constipas-te. Tu estás com os pés dentro d'água e não está calor.
Estás doido.
Olha, e nesse casaco, sempre assim, sempre o Rodrigo assim, está de certeza com aquele mítico casaco que é a sua imagem de marca. Não é?
Está
casal.
Sempre.
Ele que te empresta o casaquinho.
Mas tu usas isso em agosto? Esse casaco.
Não está calor,
não tens uma manga curta.
Só para dizer com a piada da Inês de chapinha, chapinha, molhei as calças até aos joelhos. Tudo bem. Obrigada, mas obrigada. Enfim, por tudo isto que nos puseram aqui no Jardim da Renascença. Até já!
Até já, Ana Gavão. Muito bom dia. 10 minutos para as 10 da manhã. Temos que dar os parabéns a uma pessoa.
Ah, pois temos.
Sabes quem é que faz anos?
Não.
Não sabes quem faz anos.
Mas eu embarco em tudo o que tu me digas.
Eu vou pedir. Então, mas repara, vê lá se reconheces.
Faz amiga Olga!
Uau! Olga Cardoso faz hoje anos. Um grande beijinho para a Olga Cardoso, grande figura desta casa.
E do país.
Dizer, e do país, sim, desta nação.
Eu soltei aqui um ai meu Deus porque recebi um e-mail. Eu acho que algumas pessoas poder-se-iam identificar com isto. Eu recebi um e-mail que diz urgente e vem da escola do meu filho. Eu pensei, o que é isto?
Ai, meu
então
Deus.
Tem a ver com matrículas 2021-22, grande atraso na entrega dos documentos.
Diz assim mesmo, grande atraso?
Não, grande atraso. Está a terminar, mas está sublinhado e a bolo. Está a terminar o prazo, entreguem com a maior brevidade possível. Já passou o prazo, eu tinha que entregar papeladas para inscrever crianças em escola e esqueci. É neste momento que eu percebo que não sou uma verdadeira adulta.
Não
estou bem qualificada para ser mãe.
Eu
também te acontece isto?
Também me acontece esse tipo de coisas. De ontem respirei de alívio porque não estava preparada para isto. O cartão de cidadão dos meus filhos expirou.
Aí já são tão grandes.
Exato,
assim.
Não é? Ainda agora nasceram.
Devem expirar mais rápido porque eles mudam de cara mais depressa, não é?
Sim, ainda são. Coitadinhos, ainda têm fotografia assim a dormir,
de bebê,
sabes?
Sim, sim.
Então, expirou. Antigamente nós tínhamos só cartão. Eu só tive bilhete de identidade para aí aos 9 anos.
Sim, eu lembro que as pessoas tinham quando precisavam de viajar para
precisamente,
lado,
precisamente. E as crianças agora são muito modernas, viajam logo desde muito cedo. Mas então, expirou, mas respirei de alívio quando percebi o quê? Que por causa da pandemia.
Dá
os cartões
online.
Do cidadão não só deve dar como para fazer online, como os cartões do cidadão, e fica aqui a informação para quem possa estar preocupado com isso, que tenham expirado entretanto, são válidos até 31 de dezembro de 2021.
Portanto, vais deixar a coisa andar e
é
dia
bem
31
possível,
vais
é bem
dar,
possível. Ora, muito bem, foi uma manhã em que aconteceu de tudo, tivemos bolas de Berlim, aprendemos a fazer um grelhado como deve ser, enfim, tudo graças à ida da Ana Galvão ali para fora para o nosso deck, para esta emissão que já faz lembrar o verão. E esta manhã foi assim. Aqui temos um pequeno resumo feito pelo nosso André Peralta.
Sabe, perguntou um ouvinte também, que dia é hoje?
7/7, 7 de julho.
Quarta-feira!
Peço desculpa,
estou sempre. Vai ser multada.
Ana Galvão teve basicamente um sonho de verão e que hoje quer fazer emissão no jardim.
Eu há muito tempo queria que isso acontecesse. Agora, eu tinha-te prometido bolas de Berlim, não tinha prometido?
Ah,
bolas! Olá, João Pedro Dias!
Ana, bom dia a todos.
Como é que é? Dia. Sabes fazer o bola?
Para bolas. Vou gritar sempre para as bolas, as melhores bolas do país.
Ganha-se mais na televisão a fazer produção ou a vender bolas de Berlim?
Ganha-se mais tempo a vender bolas de Berlim. O dinheiro não é tudo.
Sim, claro, é verdade. Olha, boa resposta. Como se escolhe uma boa bola de Berlim?
Como os melões.
Pois. É como que os melões apalpa-se por trás, como diz em inglês.
Olha, o que estudaste?
Estudei. O quê? É muito giro ela responder sem fazer ideia. Eu fazia muito isso na escola, que é, sabe a matéria? E eu recebia e dizia, sei, e perguntava assim à colega do lado, qual é?
Não, é só porque vamos ter um teste aqui hoje, não sei se
hoje sabes. É um quiz e é tem verdade. Precisamente a ver com amores de verão.
Ah, no que toca a amor, eu sei tudo de cores.
Que momento tão estranho.
Não preciso. Ainda bem que vais de férias.
E como dizia não sei quem, o mal é se não ia falar de ti.
Isso é funny.
Sim, mas isso também é um filósofo qualquer que disse.
Um filósofo ou funny, disse ninguém nunca, porque é uma confusão impossível de fazer.
Funny é muito bom.
É, às vezes a pessoa está assim, dá por cima e na dúvida, quem é que escreveu a fundamentação da metafísica
Fanixa.
Dos costumes? Terá sido a Fanny ou o Immanuel
nunca
Kant?
Nunca sei.
Eu acho que foi a Fanny, depois da Segunda Casa dos Segredos, teve algum tempo.
Às 3 da manhã, de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
Esta manhã tem de tudo,
não é?
Desde churrascos a filosofia.
De Fania filósofos. É, no fundo, a nossa identidade. Ora, muito bem, hoje, esta manhã foi assim. Amanhã há mais, a partir das 7 com as 3 da manhã.
É
Ana Galvão, com Joana Marques e comigo Inês Lopes Gonçalves. Está quase a regressar também a Filipa Galrão, que está de férias na Madeira, mas que
tem mandado fotografias.
Exatamente, que fazem bastante inveja. Por isso, até amanhã. Beijinhos.
Até amanhã, beijinhos.